Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
O programa Ambiente é o Meio de hoje conversará com a Auristela Conserva, uma continuação de uma prosa já iniciada. E hoje o nosso tema principal será o manejo florestal comunitário na Amazônia, em específico em Mamirauá. Para essa conversa estamos o professor Zé Marcelino e eu, Marcelo Pereira. Auristela, mais uma vez, muito obrigado pela sua vinda.
Ok, eu que agradeço o convite.
A semana passada já conversamos e você já nos contou um pouco sobre a sua formação e a sua grande experiência na Bacia Amazônica. Muito bem. E gostaria então de iniciar você contando um pouco sobre essa experiência do manejo florestal comunitário, como é que isso se dá, de que maneira que isso foi pensado e a operação disso tudo.
Certo. Então, Marcelo, a gente já tinha conversado, né, a semana passada, falando das minhas atividades dentro dessa área das duas reservas, que é a Reserva Mamirauá e a Reserva Manã. Então, essas reservas, elas têm a característica de manter as populações tradicionais que já habitavam essa região antes. E a gente procurou ver o potencial das comunidades. Então, lá principalmente, né, a gente tem comunidades de pescadores, a pesca é uma das principais atividades comerciais, a agricultura e uma das alternativas eles sempre fizeram exploração de madeira, né, que é, pela particularidade do ambiente, não é uma atividade que você realiza o ano inteiro, porque tem momentos em que a área está completamente alagada, né, e você não consegue fazer atividade nenhuma, então, de agricultura, por exemplo. Então, nesses momentos que eles não têm agricultura, eles tinham a opção de retirar a madeira, né, que na Amazônia eles retiram nesse momento de cheia, porque o comércio da madeira é feito em toras, né? Diferente de outras regiões que se comercializa madeira em tábua já beneficiada, lá não, o comércio é em toras. E a água facilita o transporte dessas toras. Então, nesse momento de cheia é que eles exploram. Então, assim, preocupado com a manutenção dos recursos, em 1999 foi estabelecido o Programa de Manejo Florestal Comunitário. Isso quer dizer que a comunidade, ela participa das decisões, né? Como as áreas de exploração, quais as espécies vão ser exploradas, eles participam da negociação quanto ao preço, né, da mercadoria, e todo o processo de decisão é feito com a participação dos comunitários. Então, o trabalho do Mamirauá vem no sentido de dar assessoria técnica nesses momentos de organização dos comunitários, de colocar os comunitários, descobrir quais são os melhores mercados, né, colocar os comunitários em contato com os compradores para a decisão dos preços, né. Além disso, gerar informações, que aí essa é a nossa parte da pesquisa, né, gerar informações para que as regras do manejo sejam estabelecidas. Então, quando a gente fala em manejo, é você usar o recurso, né, de uma forma que esse recurso ele permaneça ao longo do tempo.
Possa renovar, vamos dizer assim.
Exato. E assim, no caso da madeira, não é como, por exemplo, na pesca, os peixes reproduzem todos os anos e produzem milhares de filhotes. No caso de madeira, não. O crescimento de uma árvore, dependendo da espécie, pode, sei lá, durar 50 anos, 60 anos. Então, você precisa desse conhecimento, né, para poder estabelecer as normas, né, de como usar esse recurso. Então, assim, para essas normas, a gente estabelece diâmetro mínimo de corte, que é a grossura que a árvore tem que ter, né, para que ela seja comercialmente interessante.
Isso deve variar, obviamente, de espécie para espécie.
Sim, portanto, isso varia.
A relação deve ser grande, né, Zé Marcelino? A quantidade de árvore que tem lá não é fácil isso tudo. E então, o trabalho de vocês, como pesquisadores, era estabelecer esses critérios.
Exato.
Para a extração.
Para a extração. Então, na verdade, desde o primeiro momento, né, fazer um inventário das espécies. Então, o que que tinha na área das comunidades e o que que comercialmente tinha valor para ser explorado. Né? Além desse valor comercial, essas informações sobre as espécies, porque como o manejo ou a exploração madeireira é feito em ambientes de terra firme, né? Em ambientes de floresta sem alagamento. Na Amazônia, especialmente nessa área do Mamirauá, a gente tem essa particularidade das áreas alagadas. Então, todas as normas e regras que existiam eram para esse ambiente de terra firme. E a várzea não se enquadrava, né, em algumas... Então, por exemplo, o diâmetro mínimo de corte era estabelecido como 25 centímetros. Isso regra para todas as espécies. Então, como você falou, as espécies elas têm crescimento diferenciado. Né? Então, a gente iniciou uma etapa de pesquisa, né, para ver os processos de crescimento dessas árvores, né, projetos que a gente chama na área de dendrocronologia, que conseguiam estabelecer a idade das árvores e como que essas árvores vão crescendo, incorporando, né, madeira ao longo do tempo. E aí foi a partir dessas pesquisas que se iniciaram no ano 2000, somente em 2010 a gente conseguiu estabelecer uma instrução normativa específica para o manejo da várzea, que reconhecia diferentes categorias, né, para extração. Então foi estabelecido, por exemplo, para algumas espécies, diâmetro mínimo de corte de 100 centímetros, né, porque essas árvores... para ter um melhor preço de mercado, né, e porque apresentam um crescimento mais lento, né, para exploração, o ideal seria que elas tivessem 100 centímetros,
ou seja,
ao invés de...
Ouvir, nós estamos falando uma árvore que tem um metro,
exato,
né?
Exato,
de senhora árvore.
Uma senhora árvore aqui, que aqui a gente já dificilmente acha aqui na nossa região, né?
Exato, e aí a gente, tipo, como aumentou o diâmetro de corte para algumas espécies, por exemplo, para a piranheira, que é uma espécie também muito explorada, com madeira muito dura... Né? Essa é outra informação, por exemplo, que a pesquisa trouxe, né? A questão da densidade da madeira. Então, a gente tem ciclos de exploração diferenciado também, dependendo da densidade da madeira. As espécies com madeira leve, em geral, elas têm um crescimento rápido. Então, como elas têm crescimento rápido, a gente aumentou o diâmetro de corte para algumas espécies, mas a gente diminuiu o ciclo de exploração. Elas podem ser exploradas a cada 12 anos. Né? E para algumas espécies a gente manteve, né, o que se tinha, que era um ciclo de exploração de 25 anos. E aí você pensa, como você mantém uma atividade dessas? Né? Porque aí eu exploro um ano e depois eu só vou poder explorar novamente daqui a 25 anos. Então, que lucro que eu tenho dessa atividade? Então, na verdade, o que a gente faz é todo um planejamento, né, junto com os comunitários para explorar diferentes espécies a cada ano. Então, tem anos que só vai ter exploração de piranheira, e aí no mesmo talhão, no ano seguinte, eles só vão explorar o mulateiro, e aí no ano seguinte, explora o lourinamuí. Então, a gente vai mantendo, né, a atividade anualmente com a exploração de diferentes espécies. Né?
Auristela, eu queria duas perguntas. Assim. Tá. Primeiro, que você desse um pouco para o nosso ouvinte a dimensão dessas áreas, né? Quer dizer, a gente está falando que na Amazônia tudo é um negócio muito gigantesco. E a outra coisa é que a gente sabe que esse setor madeireiro é um dos setores assim, mais suscetíveis, né? De atravessadores... De lobbies, né?
Exato.
São mega...
Ilegalidades.
Então,
exato,
assim, a gente fica te ouvindo assim de um lado, quer dizer, é um negócio muito interessante, mas exato, depois eu fico pensando assim, quer dizer, teria que ter uma estrutura cooperativa muito forte, né? Uma organização política muito forte. A gente sente esse problema nos assentamentos de reforma agrária,
sim,
né? Quer dizer, na fase, às vezes, que eles estão ainda de... ocupação, né, nas fases preliminares de acampamento, eles conseguem uma organização forte. A hora que vira um assentamento, que aí entra outros atores, fica difícil. Então, assim, juntar essas duas discussões, quer dizer, de um lado, áreas gigantescas, né, e de outro, assim, deve haver uma pressão muito grande,
sim,
né, dos madeireiros ilegais,
sim,
né,
sim.
Como é que... E ausência de fiscalização, que é um pouco a marca do Brasil, né?
Exato. Então, para te dar a dimensão, a área da reserva do Mamirauá é uma área de 1.124.000 hectares, né? Juntando com a RDS Amanã, que é uma área vizinha, são mais 2.200 hectares. Então, a gente está falando aí de uma área de quase 5 mil hectares, pensando...
5 milhões.
Então, pensando, isso dá, sei lá... A gente tem noção, assim, países como a Costa Rica e a Suíça têm territórios menores que esse.
Isso,
né?
É.
Então.
Deixa eu fazer. Ô Zé, entrevistamos um tempo atrás, a gente fala que é a Legião do Adriano, né? Houve vários trabalhos feitos aqui na região, especificamente em uma reserva que nós temos, na realidade é uma estação ecológica, já está aí aqui no município de Luiz Antônio. E nas dimensões do estado de São Paulo, nós falamos, puxa, uma estação grande, tem 10 mil hectares. Nós estamos falando de 5 milhões de hectares. Ah, olha a dimensão da coisa, né? Só...
Então, e aí assim, toda essa área, as comunidades, então a gente está falando aí de uma população na reserva Mamirauá, e aí corrigindo da semana passada, que eu acho que eu falei o contrário. A reserva Mamirauá tem 10 mil habitantes, mais ou menos, 10 mil pessoas morando, e a Amanã tem 3.500. Apesar de ter uma área maior, tem menos pessoas. E elas estão divididas em comunidades, e essas comunidades organizadas em setores. Então, a gente define as atividades por setores. Então, os setores têm reuniões comunitárias, né, mensalmente, para definir o que está acontecendo em cada setor. E a atividade de manejo florestal comunitário, ela não é feita em toda a reserva, são só em alguns setores. Então, quando se iniciou em 99, a gente tinha cerca de 30 associações comunitárias, né? Há 2 anos atrás foi feito um projeto para renovar, né, algumas dessas associações, porque as regras vão mudando, os manejadores precisam estar a par dessas novas regras, né? O uso de novas tecnologias que os órgãos fiscalizadores vão exigindo, como o uso de GPS, né? As áreas têm que estar registradas, né? Então, isso são tecnologias que vão surgindo e que, às vezes, os manejadores não estão habituados a usar. Então, a cada ano, são feitos cursos para atualização e para ajudar nessa organização comunitária. Então, atualmente, a gente tem, acho que, 10 associações que ainda se mantêm daquelas 30 antigas, né? E a gente está fazendo todo um trabalho de renovar, né, algumas associações. E aí, para esse trabalho, por exemplo, uma área enorme, existe um programa que trabalha junto com a gente, que é a de preparação de vigilantes comunitários. Então, junto com os órgãos fiscalizadores, a gente prepara alguns comunitários que funcionam como vigilantes, né? Eles tomam conta de algumas áreas. E aí, assim, eles participam tanto para vigiar todos os recursos, né? Tanto de pesca quanto de caça, mas eles trabalham em conjunto, né, que é a única forma que a gente consegue fiscalizar, porque são áreas que não tem cerca, né? Não tem como você delimitar. Os limites dessas áreas são rios, são igarapés, e isso, assim, né, dá passagem para pessoas de outros municípios.
E tem o problema que o Zé Marcílio não havia levantado, de exploração ilegal?
Sim, tem, né? Sempre tem, porque é o que eu te falo, é uma área muito grande, sem delimitações específicas, então está sempre sujeita a invasões. A gente não tem muito como controlar.
Lembrando isso. Lembrando que Mamirauá é uma unidade de conservação estadual e tem a enorme quantidade de um gestor. Para essa extensão de terra. Auristela, bom, hoje o programa Ambiente ao Meio conversa com a professora Auristela Conserva, do Departamento de Biologia, aqui da FILO, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Auristela, como é que a comunidade aceitou esse trabalho de vocês, que de alguma maneira disciplinava um uso já existente?
Sim.
Foi fácil? Houve um processo de convencimento? Como foi essa aí?
Nunca é fácil, né, Marcelo? Assim, é um projeto, assim, a gente começou, aliás, os pesquisadores, né, liderados inicialmente pelo Márcio Aires, que hoje já é falecido, ele começou com esse trabalho em 1985. né? Assim, 85 foi criada a Estação Ecológica Mamirauá. E uma coisa que você tinha falado, né, da outra vez, o que significa o nome Mamirauá? Filhote de peixe-boi. Na verdade, o nome vem por causa do nome de um lago, as duas reservas, né? Tanto o Mamirauá quanto a Manã são nomes de lagos. Então, tem o Lago Mamirauá e o Lago Amanã, que são os lagos os maiores, os mais centralizados dentro das duas reservas. Né? E aí depois virou RDS. Né? E para isso, assim, o contato com as comunidades foi fundamental. Né?
RDS, Reserva de Desenvolvimento Sustentável.
Isso.
Né? Então, pra gente apurar as siglas.
Exato. Pois não. Então, assim, quando a gente, quando foram feitos, né, os primeiros contatos com os comunitários, eles tinham um grande problema, que era invasão de barcos pesqueiros. Então, os grandes barcos pesqueiros, né, dos municípios de Manaus, dos grandes municípios, invadiam a área, retiravam todo o recurso no momento da pesca e iam embora. E, às vezes, os comunitários, né, depois dessa grande exploração, eles não ficavam com nada, nem para a própria subsistência. Então, assim, ao sentir essa dificuldade, né, eles falaram, não, é melhor que a gente se organize, né, a gente vai ter o direito de uso dos recursos dentro desse território, vai ter uma certa proteção. Então, assim, não foi difícil a aceitação deles por isso, porque eles viram benefícios.
Mas os barcos de pesca respeitam essa?
Sim, é proibido. E a gente tem, assim, não é muito fácil, mas tem todo um trabalho de fiscalização. A gente tem missões de fiscalizações que acontecem a cada 2-3 meses. Então, nessas missões, né, a gente faz junto com os órgãos de fiscalização, junto com a polícia. E aí, existem momentos que você, você está com um barco de pesca irregular, toda a sua mercadoria pode ser apreendida. Então, assim, existem esses momentos e eles são obrigados a cumprir, né, as normas. É, e se você, se eles são pegos, né, nesses momentos, eles pagam caro pelas infrações. Não é um trabalho fácil, mas a gente só consegue com a ajuda dos comunitários. Porque eles mesmos reconhecem, né, a necessidade de guardar, né, o território para que eles possam ter uso dos recursos daquele território. Então, é um trabalho em colaboração com eles.
Estela, voltando um pouquinho às árvores, né? Quer dizer, eu acho que, quer dizer, uma coisa meio impensável na Amazônia para um ribeirinho deve ser ter que plantar árvore, né? Porque é um lugar que as árvores... Por outro lado, quer dizer, um processo desse, inclusive que implique manejo, acho que implica também agora em criar uma cultura de plantio, de levantar sementes. Eu queria que você falasse um pouquinho desse processo.
Certo. Então, aí com as áreas de exploração, né, a gente criou, né, um programa a partir, acho que de 2012 e 2013, em que os comunitários tinham que fazer plantios nas suas áreas. Né? Não só as áreas de extração de madeira, porque assim, naturalmente as espécies se reproduzem, mas quando você tira uma árvore, você tira a matriz de semente e de alguma forma você está interferindo nesse processo de regeneração natural. E aí entra a parte da minha pesquisa. Né? Eu trabalhei com sementes, com a parte de germinação, e as primeiras espécies que eu investiguei eram justamente aquelas espécies mais exploradas, né? Como a piranheira, o mulateiro, lorinamuí, a sacu, são todas espécies, né, cujos recursos madeireiros têm um valor econômico muito forte. Então, assim, aí meu trabalho era no sentido de coletar as sementes, fazer todo o processo de germinação, acompanhar essa germinação, né, ver quanto tempo duravam, em que condições essas sementes germinavam e depois a produção de mudas. E aí, junto com os comunitários, né, trabalhar na plantação dessas mudas. né, em que ambiente então, a gente usava as clareiras de exploração. Então, quando eles retiravam a madeira, você abre uma clareira, abre um buraco no meio da floresta, né, e nessas áreas de clareira a gente fazia plantio de algumas mudas e acompanhou essas mudas. Outra área que a gente usava, as chamadas áreas de capoeira, que é onde eles retiram toda a vegetação para plantar mandioca. Eles usam essa área por 4 ou 5 anos, depois eles abandonam, né, e deixam regenerar naturalmente. Então, o que a gente fez foi um trabalho de enriquecimento dessas capoeiras, plantando espécies que eram de interesse dos comunitários. E assim, o trabalho que a gente faz, né, todo ele é sempre em conjunto com os comunitários. Isso é importante para fortalecer as nossas atividades, para garantir a continuidade delas. Então, os comunitários, eles achavam bem interessante, porque muitos deles exploravam, né, a madeira, conheciam a árvore adulta, mas nunca tinham visto a semente de mulateiro, nunca tinham parado para prestar atenção numa semente de piranheira ou de lorinamuí. Então, para eles foi muito interessante também acompanhar esse processo, conhecer essa sementes, e aí eles tinham todo o interesse, não, eu quero plantar, né, porque assim, eu estou garantindo o recurso para os meus filhos. Então eles sempre participaram com a gente dessas etapas, a gente tem plantios que a gente vem acompanhando desde 2011 em áreas de 3 comunidades.
E tem desenvolvido, eu queria que você falasse alguma peculiaridade, porque a gente, eu gosto muito de plantar também, de vez em quando você vê na televisão, assim, às vezes algumas peculiaridades de algumas espécies, né, que você tem que pôr semente, sei lá, na água quente, quer dizer, você deve ter descoberto
quebrar dormência,
né?
Então, uma das coisas que a gente investigou e que foi bem legal de verificar é que algumas sementes, elas flutuam e outras afundam, né? Essas que flutuam, em geral, elas conseguem germinar ainda na água. Então, são aquelas sementes que têm estratégias, né, de germinar rápido. Então, elas germinam quando as sementes ainda estão flutuando na água, porque aí, no momento que secar, eu já estou pronta, né, com as minhas folhas formadas e a raiz prontinha para chegar na terra e crescer. E as sementes, por exemplo, que afundam, elas demoram mais a germinar, porque elas não têm essa tolerância à inundação. Então, elas ficam lá adormecidas enquanto está no período de cheia, né, aguardando, e elas só vão germinar quando a água seca. Então, essas, em geral, são sementes maiores, e aí isso também é outra diferença, né? As sementes que flutuam, em geral, são menores, né, com poucas reservas, e por isso elas germinam para poder crescer rápido, dependendo dos recursos do substrato, da terra. As que afundam, em geral, são grandes, têm reservas na própria semente. Então, elas ficam ali, né, esperando um tempo, mas no momento em que está seca, ela consegue germinar, ela não depende muito dos recursos do substrato. Ela tem as reservas na própria semente, então elas conseguem crescer mais rápido e ter um tamanho maior. Então, com isso também, tipo, eu cresço rápido, eu consigo, né, ter um crescimento para que as minhas folhas estejam fora da água no momento que a inundação vem. Então, todas essas foram estratégias interessantes que a gente foi, né, descobrindo ao longo da observação e passando essas informações para os comunitários. E isso era muito legal de perceber, assim, como eles se interessavam por essas coisas também, né? E vinham para a gente com alguns retornos. Então, muitos deles, assim, começaram a fazer plantios, né, nas suas áreas, né? Olha, eu achei uma semente ali de açacu, eu plantei, aí eu fiz um viveirinho aqui nesse viveirinho, plantei um tanto de mulateiro. Então, eles começaram, né, eles
fazer
mesmos...
Fazer as próprias experiências.
Exato, fazer as próprias e dar esse retorno para a gente,
Oristela,
que é muito legal.
Oristela, essa madeira aqui comercializada, vocês têm, assim, algum tipo de selo de mal... de garantia de fornecimento, com isso conseguem um preço melhor? Eu não estou dizendo uma certificação, mas um tipo de, quer dizer, que garanta que aquela madeira foi explorada adequadamente.
Sim, sim. Então, a gente, é o que eu te falei, né? O Mamiroa também faz toda essa parte de mercado e a gente valoriza o fato de que a madeira vem de origem, que é a madeira manejada, que a gente fala. Então, a gente tenta conseguir, né, um preço melhor dessa madeira manejada, e agora está sendo feito um trabalho nos municípios de entorno com as serrarias, né, para que elas vendam essa madeira manejada.
Bom, nosso tempo, Oristela, infelizmente, já se foi. e uma conversa interessante sobre um Brasil pouco conhecido aqui do Sul. E muito interessante e rico, né, do ponto de vista ambiental, social e também com as vertentes econômicas.
Uhum.
Nossa conversa hoje, portanto, foi com a professora Auristela Conserva, do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, aqui de Ribeirão. Auristela, muito obrigado pela sua vinda e essa conversa tão agradável aqui.
Ok, obrigada também. Eu agradeço a oportunidade, né, de poder dividir essa experiência, né, que é muito legal isso.
Muito bem, obrigado.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.